Passamos agora para as declarações políticas. A primeira é do Partido Socialista. Tem a palavra o Sr. Deputado Rogério Veiros.
Excelentíssima Sra. Presidente da Assembleia, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sras. E Srs. Membros do Governo. Foi no dia 18 de agosto de 2011, em Lisboa, que ocorreu a reunião entre o Sr. Secretário Regional da Economia, Vasco Cordeiro, e o Sr. Ministro da Economia e Trabalho, Álvaro dos Santos Pereira, tendo sido precisamente nesse dia o dia em que foi dado o pontapé de partida para a revisão das obrigações de serviço público de transportes aéreos entre os Açores e o continente. No final do passado mês de março, entraram finalmente em vigor as novas obrigações de serviço público. Mas, lamentavelmente, este período de espera demorou 1.330 dias. 1.330 dias. Foi um longo período em que foi preciso o Governo Regional dos Açores insistir, voltar a insistir, apresentar propostas para que nós conseguíssemos atingir a revisão das obrigações de serviço público de transporte aéreo nos Açores e no continente, de acordo com as necessidades das açorianas e dos açorianos e da economia açoriana. Durante este primeiro período de inação total do Sr. Ministro Álvaro, decorreu uma campanha eleitoral e o assunto das OSP foi obviamente referido. Por parte do Partido Socialista, o então candidato Vasco Cordeiro manteve a coerência do seu discurso. Afirmou pretender um novo serviço que baixasse o custo das passagens aéreas e que fosse economicamente mais eficiente. E afirmou sempre pretender um teto máximo de preço para residentes e estudantes. E, a bem dos açorianos, essas premissas iniciais mantiveram-se no acordo final. Contudo, convém relembrar o que disse o PSD no decorrer da campanha eleitoral sobre esta matéria. E passo a citar a candidata do PSD. 1% do orçamento dos Açores resolve o problema dos transportes aéreos. Ou seja, o PSD prometeu reduzir o preço das passagens aéreas entre os Açores e o continente à custa de quem? À custa dos açorianos. É sempre assim. É sempre assim. Quando o PSD apresenta uma nova solução para os problemas dos Açores, coloca os açorianos a pagar aquilo que é da responsabilidade da República. E isto não se reduz ao assunto das passagens aéreas. Foi também no financiamento da Universidade dos Açores, que ao contrário das restantes universidades do país, o PSD entende que também devem ser os açorianos a pagar a Universidade dos Açores. É na RTP, onde o PSD quer que sejam os açorianos a sustentar a rádio e televisão pública, quando os açorianos, como se os açorianos não fossem portugueses iguais aos do continente e da Madeira. E até na redução de impostos. O Sr. Primeiro-Ministro, Dr. Passos Coelho, anuncia que os açorianos podem reduzir os seus impostos à custa de quem? À custa dos açorianos, mais uma vez. É sempre assim, meus senhores. Se sabemos hoje que se o Governo Regional do PS, se o Governo Regional dos Açores fosse liderado pelo PSD, hoje estariam os açorianos a viajar com passagens mais baratas, mas à custa do orçamento dos açorianos, diminuindo o investimento, diminuindo a capacidade de investimento nas famílias e nas empresas, tal qual nós, socialistas, continuamos a fazer a bem da defesa da economia açoriana. Excelentíssima Senhora Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sras. E Srs. Membros do Governo, assistimos hoje nos Açores ao início de funcionamento de um novo modelo de OSPs, que se traduz também num grande desafio para os Açores, para as açorianas e para os açorianos, para as nossas empresas, para os operadores, para o poder local, para o poder regional, um desafio para todos nós, sem exceção, que vai marcar uma nova etapa do nosso desenvolvimento e transformar a indústria do turismo. Ainda estávamos nos primeiros 10 dias do novo modelo e a ANA noticiava mais 10 mil passageiros nos seus aeroportos dos Açores que em igual período do ano anterior. E no aeroporto das Lages, o crescimento nesse período foi de 65%. Por isso, meus caros, estamos aqui perante um grande desafio. Um grande desafio para os açorianos, em geral, que precisam se deslocar entre os Açores e o continente, que possuem agora novas ofertas e formas diferentes de pesquisar, comprar e viajar. Na adaptação às novas plataformas de compra online, de bilhetes, ora na internet, ora através das agências de viagens. Na decisão económica que terão de tomar de viajar através das companhias aéreas de bandeira que estão habituados a utilizar, ou nas novas companhias low cost que agora viajam para os Açores. Na utilização do serviço de encaminhamento oferecido pelo novo sistema e operado pela SATA. Na utilização do serviço de reembolsos através do CTT. Esta nova realidade obriga a uma adaptação, a uma mudança de hábitos que terá certamente um período de ajuste. Este período não será isento de situações menos positivas, pois, num processo de mudança desta complexidade, é natural que pelo caminho seja necessário proceder a correções e adaptações. Mas temos a firme convicção que este processo irá, após a sua implementação, melhorar a oferta e diminuir o preço que os açorianos pagavam até aqui pelas suas viagens e deslocações ao continente. É também um grande desafio. Um desafio para a nossa companhia aérea, que possui aqui novas lutas, mas também novas oportunidades. Faça uma nova realidade e novos serviços que terá de prestar ao mercado. O Grupo SATA, desde há longos anos, acompanha os açorianos em diferentes etapas do nosso desenvolvimento e continuará a fazê-lo a bem de todos nós. Nos encaminhamentos, que terão certamente um incremento e um impacto positivo na mobilidade de residentes e visitantes, mas também, de forma emergente, na resposta ao abandono que a TAP, Companhia Aérea Portuguesa, fez aos açorianos, nomeadamente das Ilhas do Pico e do Faial. São grandes e difíceis os desafios que a nossa companhia tem pela frente, mas saberá, mais uma vez, estar à altura deles, respondendo positivamente, mesmo sabendo que por esse caminho surgirão pontualmente situações menos fáceis de resolver. Mas temos a firme convicção que a nossa companhia aérea saberá, mais uma vez, responder àquilo que os Açores precisam dela. Também um grande desafio para os nossos agentes económicos, mas sobretudo para os do setor do turismo em especial, nomeadamente os hoteleiros e operadores, que terão de saber explorar as novas oportunidades que este sistema lhes permite. Porque a forma de venda e procura pelo nosso cliente-alvo também mudou. Mas também no desafio de manter a qualidade face ao previsível aumento da procura. Outro desafio que também temos é o de evoluir na oferta da qualidade de alguns serviços, sobretudo em mercados de menor dimensão, onde, pela até agora procura diminuta, a oferta ainda não atingiu a qualidade e a quantidade pretendida. Nesse ponto, temos exemplos em determinados mercados que merecem a nossa especial atenção. Na restauração, na animação turística, na criação de mais e melhores serviços em geral, porque o turista será cada vez mais exigente. Um desafio também para o poder local, para as nossas juntas, para as nossas autarquias, para os diferentes departamentos do Governo Regional, que terão de manter a qualidade e até melhorar o asseio dos nossos espaços públicos, que terão de estar conforme o ambicionado pelos locais, mas também por quem nos visita. Os nossos miradores, os nossos espaços de lazer, os nossos trilhos, as nossas zonas balneares, até a manutenção das nossas vias públicas será um investimento constante que temos pela frente. É também um desafio para nós, legisladores, porque precisamos estar atento à regulamentação de muitas das atividades relacionadas com esta indústria, permitindo uma oferta equilibrada e à altura da procura. Mas também uma regulamentação que permita a manutenção do equilíbrio natural e paisagístico da nossa região, potenciando e mantendo as certificações e classificações de que somos merecedores pelos organismos internacionais. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista Açores está consciente dos desafios que temos pela frente, mas convido que a negociação com o Governo da República, embora longa, será muito proveitosa para os Açores. A exemplo disso são as primeiras declarações públicas do recentemente eleito Presidente do Governo Regional da Madeira, que afirmou pretender para a Madeira aquilo que os Açores já possuem no seu modelo de obrigações de serviço público. Isto é, um teto máximo de tarifa para os madeirenses e para os estudantes madeirenses. Estamos certos que os Açores, que as açorianas e os açorianos saberão estar à altura destes grandes desafios que temos pela frente e que todos em conjunto conseguiremos construir uma região cada vez mais coesa, mais desenvolvida, mais forte e que a indústria turística irá transformar-se, transformando os Açores da próxima década. Os açorianos podem contar com este grupo parlamentar e com o Governo do Partido Socialista para que juntos consigamos ultrapassar estes grandes desafios que temos pela frente. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Estão agora abertas as inscrições. Agradeço que se inscrevam. Senhoras e senhores deputados, alguém tem que se inscrever, sob pena de passarmos à declaração política seguinte. Senhor deputado Aníbal Pires, tem a palavra.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Presidente do Governo, senhoras e senhor membro do Governo. Esta declaração política que o Partido Socialista nos traz tem, de facto, acuidade, pertinência, é importante e, em boa hora, foi trazida aqui pela voz do deputado Rogério Veiros, o que também não terá sido, por acaso, que o Partido Socialista colocou um deputado eleito por São Jorge para fazer esta declaração política que não passa de um sacudir da água do capote relativamente a atrasos para cima do Governo da República, com certeza com alguma razão, mas mais do que o atraso, há outras questões que nesta negociação são mais importantes para o PCP, desde logo o facto da Região Autónoma dos Açores e do Governo da Região Autónoma dos Açores ter deixado cair aquela que era a sua proposta inicial e que, não contando com o apoio total do PCP, mas era substantivamente melhor a proposta da região do que a solução que foi encontrada ou eventualmente imposta pelo Governo da República à Região Autónoma dos Açores. Mas não foi só isso. Esta declaração política trazida aqui pela voz do deputado Rogério Veiros é também uma desculpa. É também uma desculpa sobre este novo modelo, uma desculpa do Partido Socialista, uma desculpa do Governo Regional sobre aquilo que se está a verificar no novo modelo de transporte aéreo para a Região Autónoma dos Açores, que, como sabemos, tem obrigações de serviço público modificadas para 3 gateways e 2 rotas liberalizadas. Diga. Modificada. E 2 rotas liberalizadas. E também, eu sou a favor da liberalização da cota da rota para o Corvo. Mas, como dizia, isto serve tão bem, esta declaração política está a servir tão bem de justificação para aquilo que efetivamente não está a correr bem. E não está a correr bem. Que o digam os picarotos, que o digam os feialenses relativamente a este novo modelo de obrigações de serviço público modificado. Mas também que o digam os terceirenses quando têm de pagar à cabeça, mais de 600 euros para se deslocarem à capital do país. Ainda que depois venham a ser ressarcidos. Mas a verdade é esta. A verdade é esta. Quando uma família tiver de se deslocar sem ter tido a possibilidade de previamente agendar as suas viagens, corre o risco de ter de despender de mais de 1 milhão de euros para poder deslocar-se à capital do país. Isto é, tem de ter o capital necessário para se poder deslocar. Mas não é só. Neste novo modelo de transportes aéreos, ao contrário do que o Governo Regional diz, não foram defendidos os interesses dos Açores. Não foram defendidos os interesses dos Açores. Aquilo que está a ser defendido são outros interesses. E veja-se aquilo que está a acontecer em Ponta Delgada. E veja-se aquilo que está a acontecer com a transportadora aérea regional. O Governo Regional não salvaguardou o interesse regional porque não salvaguardou o interesse da Companhia Aérea Regional.
Isso é um comício para um plenário de trabalhadores, não é?
É aquilo que Vossa Excelência quiser entender como isso. A questão que se coloca é esta. O Governo da Região Autónoma dos Açores e o Partido Socialista não defenderam os interesses nem do povo açoriano, nem defenderam os interesses da transportadora aérea açoriana, cujo acionista é o povo açoriano, e retrocederam, não há memória, ao longo de 40 anos de histórico da autonomia, de uma medida tão centralista e tão concentracionista como aquela que decorre do novo modelo de transporte aéreo para a região autónoma dos Açores. E a questão é a seguinte: é importante ou não é importante defender a nossa transportadora aérea? É ou não é importante defender o Grupo SATA? É ou não é importante que a SATA se mantenha no domínio público? É, porque se não é importante, os feialenses e os picarotos não tinham como sair diretamente da sua ilha para o Faial. Porque quem está a garantir esse serviço é a SATA, porque é uma transportadora aérea pública, porque é a transportadora aérea dos açorianos. E como não havia mais nenhuma companhia aérea para fazer esse trabalho, vai a SATA fazê-lo. E vai a SATA fazê-lo sabendo-se que estas rotas são altamente deficitárias. E é bom que se saiba quem é que vai pagar à SATA o déficit dessas rotas. É bom que se saiba. Se vão exigir isso ao Governo da República...
Agradeço que termine, Sr. Deputado.
Eu termino já, Sra. Presidente. Se vão exigir isso ao Governo da República, se o Governo Regional vai assumir esse déficit para a SATA ou se vai esperar pela apresentação do relatório e contas do ano que vem para dizer que a SATA tem mais uns milhões de prejuízo e que é um problema complicadíssimo. Esse problema foi construído pelo Partido Socialista, pelo Governo Regional, quando manda a SATA fazer aquilo que não devia, isto é, abdicar de rotas que são lucrativas para fazer trabalho para a região. Então, se é para fazer trabalho para a região, paguem, ou exijam, seja paga à SATA o trabalho que está a fazer. Aquilo que o Partido... Eu vou terminar já, Sr. Presidente. Aquilo que o Partido Socialista está a fazer é condenar a SATA a uma situação de falência completa, se não forem tomadas as medidas adequadas. Eu não tenho já mais tempo, mas há aqui uma questão...
Há
aqui uma questão que eu não posso deixar de referir. Que é o facto de a SATA e o Governo Regional não terem tomado medidas para a entrada de empresas de handling no aeroporto de Ponta Delgada, deixando que aquele mercado fosse para outras empresas de handling.
Critica quem privatizou lá. Não.
Sempre critiquei. Eu não vi, foi
senhores
o Partido
deputados,
Socialista.
Não entrem em diálogo, por favor.
Eu não vejo o Partido Socialista a criticar a privatização da TAP. Isso é que eu não vejo. E isso de facto é tudo muito importante.
Senhor deputado, Senhora Aníbal
Presidente,
Pires.
Eu acabo já. Muito obrigado. Muito obrigado.
Criticamos e fartamos de o fazer.
Escutou o seu tempo, senhor deputado. Pergunto se há mais inscrições. Não havendo, vou, Sr. Presidente do Governo, tem a palavra.
Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhoras e Senhores Membros do Governo, parece-me que quer a importância do assunto que foi aqui trazido pela declaração política do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, pela voz do Sr. Deputado Rogério Veiros, quer algumas das questões que foram levantadas pelo Sr. Deputado Aníbal Pires, merecem da parte do Governo um esclarecimento, mais uma vez, um esclarecimento cabal e o reiterar de alguns pressupostos que me parecem importantes para se perceber o momento em que vivemos e para se perceber aquilo que são as linhas condutoras da estratégia do Governo em relação a esta abordagem. O novo modelo de acessibilidades aéreas à nossa região, em que existem rotas liberalizadas e rotas sujeitas a um regime de interesse público, é o modelo que melhor serve os Açores. É o modelo que melhor serve os Açores e foi este o critério que foi seguido pelo Governo, quer para o trabalho que desenvolveu com o Governo da República sobre essa matéria, quer para dar a sua concordância àquela que foi o formato final desse modelo. E, aliás, noutras funções, sempre disse, e portanto não é surpresa para o Sr. Deputado, como também não deve ser surpresa para nenhuma das açorianas e dos açorianos. O Governo Regional dos Açores, entre a sua obrigação de defender a posição de acionista público da SATA e a sua obrigação de prover à melhoria das acessibilidades aéreas à nossa região, se algum dia o Governo fosse colocado, foi isso que eu disse e já o disse há alguns anos, se algum dia o Governo fosse colocado entre ter que escolher entre prover à melhoria das acessibilidades aéreas à nossa região e defender a posição de acionista público da SATA, não hesitaria um minuto. Defenderia a melhoria das acessibilidades aéreas à nossa região. Mas também o disse, e já o disse depois da concretização deste modelo, que é o Governo Regional, não resta a mínima dúvida. O Governo Regional está ao lado da SATA para, dentro destas regras, dentro deste novo modelo, agora ajudar a companhia a vencer os desafios do futuro. E esses são desafios importantes, e este é um tempo, que é um tempo de mudança. Este é um tempo de transformação. Este é um tempo de novos desafios que se colocam a um conjunto variadíssimo de protagonistas e de intervenientes neste setor, nos Açores, naquilo que tem a ver com as acessibilidades aéreas. O Sr. Deputado Rogério Veiros referiu alguns, para a própria SATA, para os trabalhadores da SATA, para o Governo, para as entidades públicas, para o setor do turismo. Esse é um tempo de mudança e é perfeitamente natural, Sr. Deputado, que, aliás, o Sr. Secretário-Geral do Turismo e Transportes ainda hoje é dada nota pública exatamente desta questão, que é, obviamente, há coisas que podem, numa primeira fase, não correr até como nós gostaríamos que elas corressem. E é a obrigação do Governo reconhecer a insatisfação das pessoas, porque, primeiro que tudo, está o Governo insatisfeito quando as coisas não correm da maneira que nós gostaríamos que elas corressem. É assim na Terceira, em São Miguel, no Pico, no Faial, nas Flores, em qualquer ilha. Mas não resta a mínima dúvida. Nós estamos comprometidos a aperfeiçoar aquilo que for necessário aperfeiçoar para que esse modelo possa resultar em benefício de todas as ilhas, em benefício de todas as ilhas, mesmo com a diversidade de soluções que estão implementadas. E, portanto, em relação a esta matéria, peço desculpa, Sr. Deputado, em relação a esta matéria não resta a mínima dúvida. Os critérios pelos quais o Governo se regeu nesta matéria são claros e transparentes. Claros e transparentes. O Sr. Deputado está no seu direito de dizer assim, mas este modelo, na minha opinião, na opinião do Sr. Deputado, na opinião do PCP, não é o melhor modelo para os Açores. Tem todo o direito de o fazer, como qualquer deputado nessa casa tem direito. Agora, o senhor não pode dizer, porque não tem o mínimo de sustentáculo para isso, que há aqui qualquer manobra de interesses obscuros em relação ao modelo que foi seguido. Isso não pode fazer. E, portanto, em relação a este processo, há estas fases e este critério. E nós estamos convencidos que os benefícios e que a melhoria dos benefícios que este novo modelo de acessibilidades aéreas à região vai trazer para a nossa economia, ainda está por demonstrar. Ou seja, ainda vai ser demonstrado. Não se esqueça, Sr. Deputado, nós temos um crescimento do turismo nos últimos meses bastante significativo e que não tem nada a ver, com a alteração do modelo de acessibilidades aéreas. E esse facto também é importante ser dito, porque isso prova, comprova com resultados o trabalho que o Governo está a fazer também nessa área. Não é pelo facto de, a partir de 29 de março, se alterar o modelo de acessibilidades aéreas à nossa região, que o turismo em dezembro do ano passado cresceu como cresceu, ou que cresceu como cresceu em janeiro, ou que cresceu como cresceu em novembro. E, portanto, há um trabalho que está a ser, feito. Mas em relação ao Faial e ao Pico, já tive a oportunidade de o dizer publicamente, e volto a reiterá-lo, o que me causa estranheza, no facto da TAP ter abandonado as rotas do Faial e do Pico, é porque a TAP, ainda sendo uma empresa pública, o Governo da República, quando deliberou privatizá-la e aprovar os termos da sua privatização, disse que essa companhia tinha que manter as rotas de serviço público para as regiões autónomas. Antes ainda da TAP estar privatizada, é a própria tutela da TAP que permite, que aceita, mesmo que tacitamente, que a TAP abandone as rotas de serviço público. Há alguma coisa aqui que não bate certo. Porque não se pode exigir uma coisa a um privado, e antes mesmo de chegar a essa fase, dizer, olha, afinal esqueçam. Porque neste momento a TAP está em igualdade de circunstâncias com qualquer outra empresa privada que voa para os Açores. Está a voar para as rotas liberalizadas. Olha, assim, para a empresa pública é pouco. E para sancionamento político da parte da tutela desse comportamento de uma empresa pública, é mau. E, portanto, em relação ao Faial e Pico, estamos conversados em relação a essa componente. Ora bom, eu sou responsável pela TAP ter abandonado o Faial e o Pico. Oh, Sr. Deputado, pelo amor de Deus, regressa à terra. Senhor. Bom, nós estamos numa fase em que há situações que necessitam de melhorias. Ah, sim, senhor. E nós somos os primeiros a reconhecê-lo. O modelo funcionou desde o primeiro dia na perfeição. Não, senhor, não funcionou desde o primeiro dia da perfeição. Não é preciso muito. Basta ver o primeiro fim de semana que a SATA assumiu o serviço para o Faial e para o Pico. As coisas não correram da maneira que nós gostaríamos que elas tivessem corrido. Repare, Sr. Deputado, fatores externos, tudo bem, mas não correram. Isso não interessa para quem está à espera de um avião no aeroporto. E é isso que me preocupa, porque já basta os fatores que a mão humana não consegue controlar. Se está mau tempo, se há uma avaria. Agora, há outros que, podendo ser controlados, aí devem ser controlados para melhorar o serviço que a companhia presta. E é nisso que nós estamos empenhados. No Faial, no Pico, em São Jorge, no Curvo, em qualquer uma das ilhas da nossa região. É nisso que nós estamos empenhados. E acredito, que com o esforço de todos, a começar pelos trabalhadores da SATA, que julgo que têm consciência também da dimensão do desafio que temos à nossa frente. Porque neste caso não é eles têm à nossa frente. É temos. Temos. Os trabalhadores da SATA. Os trabalhadores da SATA. E, portanto, desse ponto de vista, Sr. Deputado, não resta a mínima dúvida. A partir daí, cada um poderá fazer o juízo político que entender. Agora, o facto é que o Governo cumpriu a sua função, fez o seu trabalho, definiu um novo modelo de acessibilidades aéreas para a nossa região. Trabalhou nesse modelo, está concretizado. Há aspectos que necessitam de ser melhorados. Ah, sim, senhor. Cá estou eu aqui para assumi-lo perante esta Câmara. Há aspectos que necessitam de ser melhorados. Que estamos empenhados em melhorá-lo. Estamos, sim, senhor. E não descansaremos até conseguir que eles sejam melhorados. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Presidente. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Artur Lima.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Membros do Governo. Eu gostaria de dizer, em primeiro lugar, que este modelo de, como o Sr. Presidente chamou, e bem, até que enfim, que alguém da parte do Governo põe os pontos nos is. Estamos a falar não de obrigações de serviço público, mas do modelo de acessibilidades aéreas à região autónoma dos Açores. E o Sr. Presidente do Governo referiu bem a isso, acessibilidades aéreas à região autónoma dos Açores. E referiu também rotas de interesse público, não rotas de serviço público, porque já não existe serviço público para a região autónoma dos Açores. Essa é que é a questão. Não existe. Existem rotas de interesse público, Sr. Presidente. Porque logo nas regras de acesso ao mercado há três pontos, três premissas fundamentais. A primeira é a liberalização do acesso ao mercado, nas gateways de Ponta Delgada e da Terceira. A segunda é imposições de serviço público para o transporte aéreo de carga e correio, nas ligações de Lisboa Terceira, nas liberalizadas, ponto. E depois, adaptação das obrigações, não é imposição. São duas coisas diferentes. É verdade, custa, mas é verdade. E por isso mesmo, Sr. Presidente, é que a TAP abandona o Faial e o Pico por culpa vossa. Porque o Sr. Presidente vai-me dizer... Antes, as companhias eram indemnizadas por passageiro. Agora, a indemnização é dada ao passageiro. Ou seja, a companhia não tem nenhum benefício em voar para o Faial e para o Pico. Aliás, quem abria as gateways do Pico e de Santa Maria foram os senhores, para depois as virem esvaziar, Sr. Presidente. E já agora, tenho aqui o modelo... A intervenção da Sra. Secretária e da sua sucessora, quando o senhor desistiu do cargo para se candidatar ao cargo que aí está. Intervenção da Dra. Luísa Chandler, então Secretária da Economia, 15 de maio de 2012. Os senhores querem que eu leia isto, Sr. Deputado Rogério Veiros, posso lhe fornecer isto, para chegar à conclusão que o modelo proposto pelo Partido Socialista não tem rigorosamente nada a ver com o modelo que está em vigor nos Açores? A proposta que os senhores fizeram ao Governo da República, não tem nada, rigorosamente nada, a ver com o que está em vigor nos Açores. Está aqui proposta do Governo Regional dos Açores. De resto, e relativamente ao fediver da SATA e da TAP, que despudoradamente, enfim, que não fica bem a um Governo fazer, é um Governo queixinhas, é um Governo pedinte, que não tem atitude, que não se serve da sua companhia, que não tem capacidade para o fazer, e então queixa-se da TAP. Eu vou ler a revista da TAP, da SATA, que está aqui, a revista da SATA, de bordo, e que diz assim, vem por aqui abaixo, e diz assim, relativamente, manter-se-á o regime de codeshare com a TAP nas ligações entre os Açores e Portugal Continental. Ponto. Sobre isto, não há nada a dizer. Aquelas conversas que os senhores diziam cá e não há acordo de codeshare entre a SATA e a TAP. Os jornais e o Governo. Os jornais, senhor. Os jornais.
O acordo de Cotocher entre a SATA e a TAP vem, houve um vadiver para baixo e para cima, para cima e para baixo. A TAP não abandonou. A TAP continua a vender bilhetes do Faial para o Pico. Sim, espera. Não é de fugir, Sr. Presidente. Não, é de responsabilizá-lo a si e ao seu governo. Não é fugir, é responsabilizá-lo a si e ao seu governo para um modelo que não serve os açorianos, Sr. Presidente. Para um modelo a três dimensões, Sr. Presidente. E que o senhor irá ter de primeira, de segunda e de terceira. E já agora, já que o senhor falou em que vai fazer todo e vai empenhar sem corrigir, vou-lhe fazer a seguinte questão, o seguinte desafio e espero resolução rápida. No modelo anterior, que existia, para ir de qualquer ilha dos Açores, até ao Porto, o passageiro tinha uma tarifa, em que pagava apenas na ligação Lisboa-Porto e Porto-Lisboa, cerca de 30 e poucos euros, 40 euros. Agora, se eu quiser ir, por exemplo, da Terceira ao Porto, ou de São Jorge ao Porto, sabe quanto é que eu pago, Sr. Presidente? Acabou esse direito. Não temos, eu não posso fazer que chegava ao Porto às 4 da tarde, sendo num voo às 10h20 da terceira, às 4 da tarde estava no Porto e com um preço de residente. Acabou. Se eu quiser ir ao Porto agora, a viagem entre Lisboa e Porto não é considerada. E pior do que isso, é que apenas é considerado como acesso a tarifa entre Lisboa e os Açores. E, portanto, diga-me lá, Sr. Presidente, se isto é ou não é prejudicar açorianos. Diga-me lá se isto foram ou não foram prejudicados os açorianos. Diga-me lá se apenas quem tem ligação direta ao Porto não é beneficiado. Diga-me lá se apenas quem tem ligação direta diária ao Porto não é beneficiado. Porque antes todos tinham tratamento igual. Agora, os outros não têm. Sr. Deputado Francisco César, é simples. Não há, não é reembolsável. O senhor adquire uma tarifa.
Senhores deputados, por favor, não entrem em diálogo.
É a ligação Porto-Lisboa-Porto, senhor deputado. Não é elegível para custo da viagem. Não é elegível. Não, faz, o senhor secretário já esclareceu. O senhor secretário do Transporte e Turismo já esclareceu que um passageiro que faça, por exemplo, eu vou-lhe dar um mail, terceira Lisboa-Porto, e que pague essa viagem, não é reembolsado, é apenas reembolsado a perna, terceira Lisboa, São Jorge Lisboa. Não é? Ó, senhor deputado, a regra é essa. É o vosso modelo que prejudica açorianos, senhor deputado. É o vosso modelo que prejudica açorianos. É o vosso modelo que beneficia uns. Então eu vou-lhe dar um exemplo, senhor Presidente, a custo zero. Eu quero ir, hoje é quarta-feira. Eu quero ir amanhã para o Porto. O senhor sabe como é que eu faço? Vou a custo zero. Marco uma viagem na SATA para ir para o Porto. O voo para o Porto amanhã às 8h35 da manhã, senhor Presidente. Quem é que me paga a dormida em São Miguel? É o senhor? É o seu governo? Os açorianos têm dinheiro para pagarem e despenderem na ida e na volta. E sabe a que horas eu vou de regresso na sexta-feira, senhor Presidente? É às 18 horas. Chega a São Miguel às 21 horas. É o senhor que me paga à noite para eu dormir em São Miguel, senhor Presidente? É? Vou-lhe mandar a conta. Assim ao seu governo. É o que os açorianos deviam fazer. Mandar-lhe a conta. Isto é um governo que discrimina açorianos e não serve todos os Açores. Os Açores são 9 ilhas, senhor Presidente, e não apenas uma. E é esse modelo que o senhor defende e implementou. Aliás, que o governo regional dos Açores se apropriou, porque este nem sequer é o seu modelo e os senhores, despoderadamente, apoderaram-se.
Obrigada, Sr. Deputado. Dou agora a palavra. Senhoras e senhores deputados, dou agora a palavra ao Sr. Deputado Jorge Macedo.
Senhora Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Membros do Governo, estamos realmente de parabéns. Estão de parabéns os açorianos, os governos de cá e de lá e as oposições de cá e de lá. E estamos de parabéns porque até 29 de março os açorianos pagavam 300 euros para sair dos Açores e agora pagam no máximo 134 euros após o reembolso das passagens que agora se sabe são feitas através do CTT, tal como acontece na região autónoma da Madeira. O senhor deputado Rogério Veiros referiu o número de dias que tivemos à espera do novo modelo. Era importante que pudéssemos parcelar esse número de dias, dando de barato e concordando, já repetindo pela talvez terceira vez aqui nesta casa, que os primeiros 365 dias, a responsabilidade do atraso pertenceu ao Governo da República, que na altura tinha como Ministro da Economia Álvaro Santos Pereira. Penso que é a terceira ou quarta vez que eu repito isso aqui. Mas, dos mil e tal dias que o Sr. Deputado referiu, tirando esses 365, restam 900 e tal dias. 900 e tal dias que foi o tempo necessário para o Governo Regional responder a uma questão essencial, que consubstanciava a equação de partida ou a proposta de partida que o Governo apresentou ao Governo da República, que o Governo Regional apresentou ao Governo da República. E essa equação de partida era de que, na ponta final, o resultado significava que não havia mais encargos com o novo modelo para o Orçamento de Estado. O Governo da República perguntou como. Então, se as passagens vão passar para metade daquilo que custam, vão viajar mais passageiros açorianos. Então, se vão viajar mais passageiros açorianos, se cada um receber aquilo que na proposta inicial existia, que era os 86 euros, que antes eram pagos às companhias e depois iam ser pagos ao passageiro, se vão viajar mais passageiros, vezes 86 euros, como é que não aumenta o encargo do Estado? Essa resposta demorou a ser dada os outros 900 dias. É a resposta que o Governo Regional não deu. Esta é a verdade. Tanto mais que a liberalização surge das gateways da Terceira e de Ponta Delgada, surge porque era imperioso na tal resolução da equação de que não aumenta os custos do Orçamento de Estado, nessa equação era necessária que a liberalização ou a concorrência fruto da liberalização fizesse baixar o preço médio das passagens aéreas. E agora podem os senhores dizer repetidamente que foram sempre os grandes defensores da liberalização das rotas de Ponta Delgada e da Terceira, que eu digo que não é verdade e provo. O deputado Francisco César está ali atrás e eu não queria falar nas costas dele, mas vou parafraseá-lo. Francisco César disse no dia 26 de novembro de 2009, quero só também referir que qualquer companhia aérea pode voar para os Açores, desde que sujeita às obrigações de serviço público. Quero também reafirmar que o modelo que defendo para os transportes aéreos dos Açores passa pelo aperfeiçoamento do atual modelo e nunca pela liberalização. Ou seja, aquilo que agora os senhores dizem que sempre defenderam, em 2009, diziam liberalização jamais. Na prática, o que aconteceu e que foi necessário acontecer foi construir um modelo inteligente que reduzisse o preço médio das passagens aéreas nas gateways liberalizadas com concorrência, permitindo que todos os açorianos, depois do reembolso, não paguem mais de 134 euros. Foi preciso os tais 900 dias de espera pela resposta do Governo Regional para responder à tal equação que o Governo Regional nunca conseguiu responder. Foi o Governo da República que teve que fazer as contas e responder pelo Governo Regional. Mas o modelo é inteligente e estamos de parabéns porque os encaminhamentos são o custo zero, permite que haja concorrência entre as diversas gateways aqui dos Açores e chega-se agora à hora de olhar para o futuro com esperança, com motivação. Os empresários estão motivados. Os empresários veem que mais turistas chegam aos Açores, ou viajam para os Açores. Os açorianos estão motivados porque agora sim conseguem pagar um preço justo por uma deslocação ao exterior. O próprio governo regional, os próprios açorianos, todos os políticos e agentes políticos também estão motivados porque agora, até pela promoção turística feita pelos sites das empresas low cost, nós podemos ter uma promoção turística adicional, colmatando as deficiências e muito amadorismo da promoção turística regional promovida pelo Governo Regional dos Açores. Mas recordo, por exemplo, que as visitas aos sites somados da EasyJet e da Ryanair somam cerca de 1 milhão de visitas por ano, o que significa uma excelente ajuda para a promoção turística dos Açores. Mas, Sr. Presidente, e caros colegas e seus deputados do Partido Socialista, a SATA tem um enorme desafio à sua frente. Foi pela mão deste Governo e pela mão do ex-secretário regional de Economia, Vasco Cordeiro, que a SATA chegou onde chegou. Recordamos só o seguinte: desde 2007 que a SATA tem mais um avião, um A320, tem mais 100 colaboradores. E, entretanto, perdeu 200 mil passageiros. Foi pela mão de Vasco Cordeiro e deste Governo que a SATA construiu um passivo bancário de 179 milhões de euros, ao que acresce, naturalmente, dívidas a fornecedores que já levaram a administração da SATA, humildemente, a solicitar paciência aos seus fornecedores. Foi pela mão deste Governo e de Vasco Cordeiro como Secretário-Geral da Economia, que foram feitas bases estratégicas da SATA, como é o caso da Madeira, que em 4 anos originaram prejuízos de 20 milhões de euros. Foi pela mão deste Governo e de Vasco Cordeiro que foram construídas ou foram mandadas fazer ou operar em rotas perfeitamente absurdas, como rotas da Europa e de São Salvador da Bahia. É pela mão deste Governo que a SATA tem uma enorme dívida, ou que o Governo tem uma enorme dívida para com a SATA e que vai pagando às pinguinhas. Senhores, Senhora Presidente, Senhores, Srs. Deputados, Senhor Presidente, Senhores, Srs. Membros do Governo, o que se está a passar neste momento é que, enquanto a SATA operou em regime de monopólio, perdeu músculo e ganhou gordura. Agora que tem que enfrentar um regime concorrencial, as dificuldades são muito maiores. Nós acreditamos que, com os excelentes colaboradores que a SATA tem, será possível encontrar uma solução para superar todas as dificuldades e os desafios que a empresa está e vai enfrentar. Nós acreditamos que é possível, mas também acreditamos que a reestruturação da empresa poderá ser uma reestruturação com muito mais dor do que aquela que seria possível fazer caso a empresa, na altura em que operava em regime de monopólio, tivesse ganho músculo, tivesse ganho força para enfrentar os desafios de uma concorrência fortíssima, que é aquela que agora o novo modelo obriga. Nós temos confiança, nós temos esperança que a SATA e os Açores vão beneficiar com esse novo modelo, que a SATA vai ser uma empresa capaz de superar todas as dificuldades. Temos esperança e temos confiança que isso vai acontecer, mas temos muita, muita pena daquilo que este Governo e de Vasco Cordeiro, enquanto Secretário-Regional da Economia, fez a uma empresa que não merecia que lhe fizessem o que lhe fizeram. Não merecia que a tratassem como a trataram. E não merecia que estivesse numa situação de sufoco difícil ou com enormes dificuldades para enfrentar um desafio. porque sabemos que a SATA é um instrumento estratégico para os Açores, porque sabemos que a SATA é um instrumento fundamental para o desenvolvimento e para a coesão de todos os Açores e para o desenvolvimento turístico. Termino, Sra. Presidente. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Paulo Estevão.
Senhora Presidente, Senhor Presidente, senhores deputados, Senhor Presidente e membros do Governo. Bem, eu quero começar por deixar as coisas bem claras. Partido pela Monárquica que sempre defendeu a liberalização. Um sistema que liberalizasse o transporte aéreo para os Açores. E o que tem acontecido ao longo destes 19 anos é que o Partido Socialista foi um obstáculo permanente a essa evolução. Finalmente, por desespero, por estarem numa situação de absoluto desespero do ponto de vista do crescimento económico da região, fundamentalmente para fazer crescer o grande vetor, que é um vetor fundamental, que é o turismo, e também encontrando-se a empresa, a SATA, numa situação financeira insustentável, é que finalmente o Governo Regional dos Açores cedeu. Mas este monopólio, nos últimos 19 anos, é da vossa inteira responsabilidade. Segunda questão, liberalização. Sim, e é necessário que este modelo de liberalização funcione e que funcione para o desenvolvimento económico de todas as ilhas dos Açores. E é necessário que seja introduzido com eficácia. Vamos às duas questões. Primeira questão, eficácia e competência da parte do Governo Regional em relação à introdução do modelo. Eu revejo-me nas palavras de um conhecido cronista em relação a esta matéria. Diz ele, Osvaldo Cabral, atente-se a isto, 10 dias depois da entrada em vigor do novo modelo de transportes aéreos, é que a SATA criou um site na internet para facilitar a vida aos passageiros que pretendem encaminhamentos. 11 dias depois, foi a vez do Secretário Regional do Turismo anunciar uma linha telefónica de apoio aos passageiros para quaisquer esclarecimentos sobre o novo modelo. Quase 15 dias depois da operação é que descobriram que a TAP tinha abandonado as rotas de Faial e Pico e que isso era competência da República e que afinal havia um acordo entre a TAP e a SATA para estas rotas. 3 dias depois é que descobriram que os CTT afinal não estavam preparados para pagar os reembolsos. Mesmo em cima do início do novo modelo é que o Secretário Regional fez moaria pelas ilhas em sessões de esclarecimento promovidas pelo partido para explicar a nova operação enquanto os comerciantes do município de Ponta Delgada, por seu lado, reuniam na Câmara de Comércio para debater o impacto do novo cenário. Ou seja, tudo em cima do joelho. É verdade, foi isto que sucedeu, tudo em cima do joelho. Da parte do Governo Regional, este modelo tem vindo a ser montado em cima do joelho. Portanto, não foi devidamente planificado, não foi devidamente executado. Segunda questão que foi aqui abordada e muito bem, de forma muito assertiva pelo Sr. Deputado Artur Lima. Este modelo está, neste momento, a beneficiar todos por igual? Não está. E eu tenho uma experiência concreta neste tipo de situações, porque tenho acompanhado várias marcações, tentativas de marcação, e o que acontece é que, de facto, os passageiros das outras ilhas, nomeadamente, por exemplo, a Ilha do Corvo, também têm essa experiência, são obrigados a passar 1, 2, 3 noites noutras ilhas para terem, em Ponta Delgada, na Ilha de São Miguel, para terem acesso ao transporte. Olha, só vos digo uma coisa, por exemplo, o reencaminhamento para a Ilha do Corvo, que, como sabem, uma das regras é que tem que ser realizado no prazo de 24 horas, expliquem-me como é que uma ilha que tem apenas 3 ligações por semana consegue fazer o reencaminhamento no prazo de 24 horas. Expliquem-me isto. Não o conseguem fazer. E, portanto, o que está a acontecer é que, na prática, há um conjunto de ilhas e de pessoas que, obviamente, pretendem viajar e aproveitar as vitalidades do modelo que está logo ali à mão em São Miguel, é verdade, e que está a beneficiar e vai beneficiar muito em São Miguel, a população da Ilha de São Miguel, mas eu defendo a liberalização e um modelo que beneficie todos por igual. E não é isto que está a acontecer de facto. Não é isto que está a acontecer de facto. Porque nas outras ilhas estamos com enormes dificuldades e há um custo acrescido que tem a ver com o alojamento que obrigatoriamente, e eu desafio os deputados do Partido Socialista e o Governo Regional a desmentirem isto e a conseguirem ligações que não obriguem um alojamento obrigatório em Ponta Delgada. E, portanto, neste momento, este modelo está a funcionar muito bem para São Miguel e é fundamental que funcione para São Miguel. É fundamental, mas é fundamental que funcione também para todas as outras ilhas. E isto não está a acontecer.
Obrigada, Sr. Deputado. Não havendo mais inscrições, eu vou dar a palavra ao Sr. Deputado Rogério Veiros para encerrar esta declaração política.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente, Sras. Srs. Membros do Governo. Srs. Deputados, eu tentarei, face às diferentes intervenções que aqui foram feitas, fazer alguns comentários daquilo que são as opiniões do Grupo Parlamentar do Partido Socialista em relação a algumas matérias aqui levantadas. Em primeiro lugar, gostaria de perceber da intervenção do Sr. Deputado Aníbal Pires se quer ou não quer a SATA a voar para o Pico e para o Faial, porque a determinada altura pretende, dali a pouco, na sua intervenção, até parecia que já não queria a SATA a voar para o Pico e para o Faial. Depois gostaria aqui de falar sobre matérias que foram levantadas aqui em concreto. Sra. Presidente, eu gostaria de prosseguir a minha intervenção.
Pode continuar, Sr. Presidente, Sr. Deputado.
Sra. Presidente, agradecia que fosse descontado o tempo que o Sr. Deputado Aníbal Pires interrompa a minha intervenção, para que a minha intervenção não prejudique os à parte do Sr. Deputado Aníbal Pires. Senhores deputados, Sr. Deputado Artur Lima, na minha intervenção eu disse, e vou voltar a repetir, que os açorianos têm, ao abrigo deste novo modelo, novas formas diferentes de pesquisar, comprar e viajar. E isso é uma adaptação que os açorianos ainda estão a fazer. E sobre as questões que o senhor levantou aqui, em concreto da ligação de São Jorge ao Porto, eu por acaso estive também a estudar essa matéria porque estive a estudar uma deslocação ao Porto. E aquilo que o senhor diz, se a pesquisa for feita em exclusivo, da forma tradicional como nós fazíamos na internet, no site da SATA, aparecem essas contrariedades. Mas se o senhor deputado tiver o cuidado de pesquisar num site de pesquisas de ligações Terceira Porto, vai encontrar viagens de Terceira Porto muito mais baratas do que aquilo que encontrava habitualmente. E depois pede o reencaminhamento de São Jorge para a Terceira e o senhor vai ver que consegue chegar ao Porto no mesmo dia, indo por Lisboa, a preços extremamente competitivos. E isto é igual para todas as ilhas. É óbvio, Sr. Deputado, como nós reconhecemos aqui. Desculpe. Sra. Presidente, eu queria continuar.
Sr. Deputado Rogério Veiros, desta forma não consegue continuar. Não consegue, não. Sr. Deputado, faça favor.
Senhora Presidente, o senhor vai ver que depois da pesquisa o voo não chega aos 134 euros, fica abaixo dos 134 euros. Eu posso demonstrá-lo pessoalmente à frente de um computador junto consigo. Senhores deputados, também foi reconhecido que este modelo é o melhor modelo para a proteção das açorianas e açorianos. Aliás, como eu disse, não é à toa que o novo Presidente do Governo Regional da Madeira diz que também quer isto para os madeirenses. Agora, o que se passa aqui é que não há modelos perfeitos. E há questões que nós vivemos em nove ilhas, num arquipélago com nove ilhas, e vamos ter sempre alguns constrangimentos, seja ele qual for o modelo, porque nós temos consciência que vivemos em ilhas. Depois, a intervenção do Sr. Deputado Jorge Macedo sobre os 1.330 dias. Sr. Deputado, ainda bem que o senhor reconhece que no tempo do Sr. Ministro Álvaro o assunto ficou arrumado na gaveta. Eu não quero pensar como açoriano que o PSD mandou arrumar o assunto na gaveta porque nós estávamos em vésperas para as eleições. Eu nem quero pensar isso. Mas agora passemos aos 900 dias que Vossa Excelência disse que ficou, o Governo da República ficou à espera da explicação do Governo Regional dos Açores. Senhor Deputado, os açorianos perceberam, foi explicado pelo candidato do PS, então a Presidente do Governo, quais eram as lógicas do novo modelo. Qual era a forma como o modelo era economicamente mais eficiente. O senhor deputado tem que reconhecer que foi preciso um empresário açoriano, na televisão, em direto, no programa Prós e Contras, explicar ao senhor primeiro-ministro as virtualidades das ideias que os açorianos apresentaram ao Governo da República para que o Governo da República conseguisse perceber. Lamentamos é que temos um governo que demora 900 dias para perceber as vantagens de defender as açorianas e açorianos na aprovação das novas obrigações de serviço público entre os Açores e o continente. E mais, Sr. Deputado, quando dizem aqui que nós temos um sistema, uma rota totalmente liberalizada, Srs. Deputados, quando existe um teto máximo que defende as açorianas e os açorianos, que defende os estudantes, quer isso dizer que nós, apesar de termos rotas liberalizadas para que todas as companhias possam voar, a proteção das açorianas e dos açorianos está garantida neste modelo. E isso sempre foi aquilo que o PS defendeu para os Açores, para as açorianas e para os açorianos, e aquilo que o Governo da República, do PSD e do CDS, o que queria era a mesma liberalização, igual à Madeira, que em determinadas alturas teve efeitos práticos muito negativos para os madeirenses. E os açorianos podem saber que sempre tiveram ao seu lado um governo do Partido Socialista que defende os Açores.
Senhor Deputado,
depois,
agradeço que termine.
Eu termino já só para fazer uma referência à intervenção do Sr. Presidente do Governo. E queria aqui registar a humildade sempre presente do Governo em saber reconhecer que em determinadas alturas as coisas não correm bem. E é exatamente por essa razão, Sra. Presidente, que alguns partidos se incomodam do Partido Socialista governar há 18 anos. Mas o Partido Socialista governa há 18 anos porque fez a primeira reforma das acessibilidades aos Açores e foi o Partido Socialista que deu o pontapé de saída para reformar a sua própria reforma, entendendo que os Açores precisam estar sempre a evoluir e por isso é que o Partido Socialista mantém a confiança das açorianas e dos açorianos e continuará a manter ao longo de muitos anos. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Está encerrada esta declaração política. O Sr. Deputado Francisco César pede a palavra para uma interpelação. Tem 2 minutos, Sr. Deputado.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, eu gostaria de fazer chegar à mesa uma reserva Corvo-Lisboa feita para o dia 20, do corrente mês, em que é possível chegar no mesmo dia a Lisboa, partindo ao meio-dia e chegando a Lisboa no voo da noite, pela módica quantia de 27,39 €. Muito obrigado.
Fico então a aguardar que seja... Senhoras e senhores deputados, os trabalhos ainda não estão encerrados. Fico a aguardar então que entregue na mesa o documento. Senhor Deputado Paulo Estevão, deduzo que para... Senhoras e senhores deputados, por favor, julgo que é para uma interpelação. Tem a palavra o senhor deputado.
Senhora Presidente, que nesta informação que o deputado Francisco César vai fazer chegar, que é também conste e solicito, que surja o reencaminhamento do regresso de Lisboa para o Corvo. Porque o que eu disse aqui é que nunca se consegue fazer, pelo menos nos últimos 2 meses, foi o que eu pesquisei, é que não se consegue fazer sem ter que dormir em Ponta Delgada. E que a cópia, Senhora Presidente, acabe já, e que a cópia do bilhete traga um reencaminhamento que se executa no próprio dia para o Corvo. Eu gostava de ter essa prova.
Obrigada. Se houver essa disponibilidade, pois naturalmente também farão chegar à mesa essa informação. Senhoras e senhores deputados, vamos fazer um breve intervalo. Regressamos ao meio-dia e um quarto.
Não fui não, agora vais ter que mostrar o reencaminhamento.